O que é esse barulho que eu ouvi? Será que eu pisei num peixe? Ou será que é o gelo se abrindo? Não sei. Vou continuar dançando.
Mas você pisou num peixe, gente?
Então toca a vinheta que tu quiser aí.
Bateu no conduíte. Sorte que tá vivo.
Quer dizer, você chegou no espaço com um vaso sanitário. Quando que ele passa a ser um banheiro? Quando ele é utilizado? Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 2 a cada 8 participantes desse podcast. Eu sou o seu hoje favorito cidadão de Ventiago e aqui à minha esquerda está ele, a besta enjaulada do anti-coach Tiberinho. Diga seu lá, Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia, meu carnaval. Como é que tá essa animação? Cadê o galo? Cadê o galo? Cadê o bola? 8? Não é esse o bloco de São Paulo?
Talvez. Não sei. Eu sei que aqui tem o bloco famoso chamado Domingo Ela Não Vai. Que esse não tirou, inclusive.
É do Rio, perdão, perdão. É o cordão da bola preta.
Caralho.
Eu lembro que tinha umas disputas da bola preta com o galo da madrugada. Que, claro, acabou com derrota pro bola preta.
Claro.
Um beijo aí pro nosso ouvinte do Rio de Janeiro.
Grande abraço. O galo é maior.
E aí, fez o que nesse carnaval?
Furei parede.
Isso é uma expressão? É um bloco? É o quê?
É uma expressão popular, utilizada por pessoas que trabalham com construção.
O que quer dizer?
Quando a gente faz um furo numa parede pra colocar um móvel, pra colocar um parafuso, a gente chama furar a parede.
Entendi.
A gente é foda. Eles chamam de furar a parede.
Entendi. Nesse carnaval eu fiz feira. Foi bom. Recomendo. Fica aí minha indicação. Fazer feira.
Coisa boa.
Segunda-feira de carnaval. Não tem ninguém.
Mas tu fez a primeira feira na segunda-feira? Ou tu fez a segunda-feira na segunda-feira?
Foi só uma feira na segunda-feira.
Ah, tá.
Mais alguma coisa de carnaval pra contar?
Deixa eu ver. Calor do caralho.
Calor do caralho. Isso aí é.
É isso que eu tento
isso
dizer.
Isso aí é. Eu fico impressionado, assim, com o meu Instagram. Porque o pessoal fala que o Instagram dá tristeza, né? Porque você vê todo mundo viajando, alegre, feliz. O meu Instagram dá alegria. Porque eu vejo todo mundo viajando alegre e feliz. Num calor do caralho na rua. Todo sujo de glitter, de maquiagem. Com roupas apertadíssimas. E eu fico muito feliz com isso. Que eu não estou lá.
É, eu também, vice.
É impressionante. Como as pessoas, sem obrigação nenhuma, elas fazem isso por vontade própria.
Olha...
Melo, por exemplo. Melo tá aqui, por ele tá gravando com a gente.
Veja.
Podia.
Veja. Melo saiu da Alemanha pra passar calor aqui no carnaval.
Foi. E ele ainda comentou lá no grupo VIP. Ou foi no outro grupo? Acho que foi no grupo VIP. Carnaval é a melhor coisa do mundo. Acho que ele tava sobre efeito de drogas, entorpecentes.
Pode ser. É muito comum esse ano, aparentemente, se tornou uma febre. Vender sacolé com MJ. Com MD.
MJ.
MJ é foda, com MD. Então...
Fica aí, então deve ter sido isso.
Com MJ também, né? Se você parar pra pensar que MJ é marihuana.
Sacolé com marihuana?
Ah, pra você... É. Tipo brownie, só que tipo você mistura no sacolé. Será que existe isso?
Acho que não. Maconha líquida?
É. Você bate no liquidificador. Os entendidos de drogas aqui falando.
Seguinte, eu fui na reunião, quinta-feira, último dia útil, né? Porque depois era sexta de carnaval já, ninguém trabalhava mais porra nenhuma.
É um dia útil, mas todo mundo...
É um dia útil, mas todo mundo inutiliza
ninguém
esse dia. E aí, eu saí cedo, sem comer, porque acordei atrasado e tal, então vamos lá, sem comer. Aí cheguei na reunião, estacionei o carro, e aí entrei lá na reunião, falei com a mulher, reunião
jejum,
feita.
Jejum intermitente.
Jejum. Chegando na reunião, eu passei pelo um negócio, pelo lugar que eu dou o sangue. Aí eu, eita, pô, aqui pertinho, nem sabia. Nem tinha ligado, né, os pontos.
O EMOP.
Tá. Centro é outro.
Ok.
Aí eu, eita, pô, aqui pertinho, que legal. Aí, ok. Aí eu fui pra reunião, entrei, falei, pensei, quando eu sair, eu vou ver algumas barraquinhas dessa, né, na rua, ver se vende alguma coisa, um pão italiano, uma coxinha. Aí eu passei em duas barraquinhas, tava salgado muito barra pesada.
Normal.
Não, sim. Eu criei expectativa demais diante da minha fome.
Você que envelheceu e começou a perceber que talvez não seja uma boa ideia comer nesses lugares.
Fiquei mais criterioso, talvez, em relação à minha saúde. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, sabe um lugar que tem comida?
Ah.
De graça?
Ah.
O lugar que eu dou o sangue.
Porra! Realmente tem. E aí?
E aí, porque quando você chega, né, pergunta, a pessoa pergunta, já comeu e tal, e sempre que, se você não comeu, eles dão comida pra você não desmaiar, e depois, quando você dá o sangue...
Você come de novo.
Você come de novo. Ou então, se você já comeu, você já acabei de almoçar, vai lá doar, no final você ganha um sanduíchezinho. E aí, eu pensei, vou lá.
Perfeito.
Cheguei, lindo, ar-condicionado, isso aí já é ponto positivo pra mim.
Eu
pensei, já venci na vida.
1-0.
Ar-condicionado, ninguém pra doar sangue.
2-0.
Vai contando aí.
Vamos.
Já cheguei, antes da comidinha oficial, já tinha uma bolachinha com cafezinho, já fui eu.
3-0.
Peguei minha fichinha e fiquei aguardando comendo minha bolachinha com o cafezinho.
Perfeito.
Aí a mulher me chamou, tal, beleza, beleza. Aí, ok. Fui lá pra dentro pra fazer a triagem lá, né, pra entrevista. Aí a pessoa comeu hoje. Pra não dizer, pra eu não perder a oportunidade de doar sangue, eu disse, comi bem cedo, moça. Muito cedo, faz tempo já. Tô morrendo
certo.
De fome. Ela, então eu vou botar aqui um lanchinho pra você.
4-0.
Boa.
Perfeito, bora.
E aí, eu, não, tudo bem. Aí fui lá, peguei o lanchinho. E que lanchinho? Era um sanduichinho de frango, creme de frango, com um suquinho de tangerina. E essa, nesse lugar que eu dou, as pessoas são muito simpáticas.
Certo.
São sempre, meu amorzinho e tal, aquela senhorinha, sabe? Senhoria de cantina,
uh-huh.
Que é sempre
muito simpática
com você.
Sei.
E aí eu, porra, que maravilha que eu tô fazendo.
4-0 até agora.
4-0. Aí comi, beleza, mandei foto pra Dani, pra tirar onda. E aí eu fui doar. Ok. Doação de sangue, a agulha entrou que eu nem senti.
Pei, 5-0.
5-0. E aí, normalmente, eram uns 15, 20 minutos.
E a mãozinha,
né?
Aqui, ó. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha.
Eram uns 15, 20 minutos, né? Na minha cabeça, assim, que eu lembro de ser o tempo de doação. Aí eu, beleza, peguei aqui meu celular pra ficar aqui zapeando.
Perfeito.
O Instagram. E aí, quando deu 5 minutos, a mulher chegou e disse, acabou. Aí eu, oxe, a tecnologia avançou, né?
Uhum.
Tá sugando meu sangue mais rápido.
6-0 pra você agora.
Aí ela... Não, seu fluxo tá muito grande. 5 minutos e 15 segundos. Eu, caralho, moça.
Caralho, tá trocando pneu de Fórmula 1, tá ligado?
É. Aí eu, beleza. Eu, tolo, não... Eu pensei, já comi.
Não preciso comer.
Agora, já tô aqui reabastecido, não tô... A pessoa fica perguntando, né? Tá tonto, tá sentindo bem e tal. Eu, não, tô ótimo, tô perfeito. Acabei de bater um rango. Ela, então, pode se levantar e fazer o lanche. Aí eu pensei, puta, é sucesso, porra. Isso que é sucesso, porra. Acho que é 6. Não sei.
Peraí, 7-0.
Não dá pra voltar e contar.
Não, 7-0, se eu contei certo.
Aí, comi de novo, pô. Agora com sobremesinha, um chocolatinho, não sei o que lá.
Bom, bom.
Outro sanduichinho com um cafezinho. Meu amigo, no ar-condicionado. Lindo, lindo, lindo. Então fica aí. A recomendação, doe sangue.
Troque seu sangue por comida. Fica aí a recomendação de Tiberinho, Mindset.
Caramba, foi eu pensei. É isso que é Mindset, porra. Comi de graça, 2 sanduíches no ar-condicionado. E ainda salvei 4 vidas.
Aí.
E aí, saiu hoje o resultado. Te digo mais. Porque eles dão, né, o resultado de sangue depois de um tempo. E deu tudo bem.
Perfeito.
É aqueles exames pra dizer se você tem sífilis, HIV,
uhum.
Hepatite A, hepatite B, hepatite C. Tenho nada, tô limpo, simbora Brasil.
Coisa boa, Tiberinho. É isso, querido ouvinte. Você pode trocar sangue por comida, tranquila.
Pode. É permitido por lei?
É.
Mas só faço em locais autorizados.
E você, Tiberinho, só falta você me dizer que você tava participando do grupo VIP enquanto você tava dando sangue.
Claro, claro. Já falei que o grupo VIP é o melhor grupo que eu tenho no meu WhatsApp.
E como é que faz pra participar do grupo VIP, Tiberinho?
dê dinheiro pra gente. Como, Malheiros?
padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Vai dar acesso ao grupo VIP, onde Tiberinho vai estar lá doando sangue lá dentro do grupo.
Lá o pessoal dá o sangue pelo grupo.
Pois é. Vai ter muita informação sobre celebridades, fofocas de celebridade.
Caramba, esse novo quadro do nosso escapista, Marco, é incrível. Vez ou outra, eu acho que é umas 3 vezes por semana, ou 2, ele manda atualizações gerais das celebridades. É isso.
É. E o que é que tem lá, Tiberinho?
Tem...
A última atualização.
A última atualização é onde Taylor Swift está. E ele tem informações secretas de compra e venda de jatos de Taylor Swift.
Caralho.
Eu não sei como é que ele faz isso.
É isso. Tudo isso e muito mais contribuindo. padrim.com.br/escapismo podcast. Mas de repente você não pode contribuir, você já tá pensando aí em comprar seu jatinho e... De repente você... Seu nome, o nome fofocado lá no grupo VIP, você pode mandar um pix pra gente. Na chave Pix, escapismopodcast@gmail.com. Esses dinheiros que entram ajudam muito a gente a pagar Priscobai, né? Ajuda a gente a conseguir bons materiais e equipamentos pra gravar e ficar coisas incríveis. E é isso, dê dinheiro pra gente.
É mentira, na verdade só ajuda a pagar Priscobai, né?
Por enquanto.
Isso,
mas se você doar enquanto. Mais, a gente pode comprar melhores equipamentos.
Aí pode.
E é isso. Ah, segue a gente nas redes sociais, no @escapismopodcast, Instagram. Vai lá, manda um beijo, manda um salve, manda sua notócia, manda uma conversa, manda como foi a sua experiência de comer, de trocar seu sangue por comida.
Eu quero histórias de carnaval também.
É, manda histórias de carnaval pra gente aí, ou não.
Histórias de carnaval é sempre bom, porque todo mundo tem história, pô, porque é sempre uma roubada que você se mete.
Ei, vamos de notócia?
Vamos de notócia. É notócia de carnaval?
Hoje vamos tentar, vamos tentar.
É um especial de carnaval?
Vamos tentar, porque é um especial que só tem eu e Tiberinho.
Então, por isso que é especial.
Pra vocês ouvintes que não sabem, de vez em quando... Eu ligo pra Tiberinho. Peraí, Tiberinho, toca a vinheta aí enquanto eu vou buscar um café. Peraí.
Qual é a vinheta, pô? Que é pra tocar?
Notócias, caralho. Notócias! Então, querido ouvinte, pra quem não sabe, de vez em quando... Assim, eu e Tiberinho somos apreciadores de café, certo? Nós gostamos de cafés especiais. E a gente... Sempre que possível, quando a gente vai na casa um do outro, normalmente eu na casa de Tiberinho... Ou eu levo um café pra ele, ou ele tem um café diferente pra gente tomar e tal. Então a gente aprecia uma boa torra de café. Então de vez em quando eu ligo pra Tibério, ou o Tibério liga pra mim, fala assim, ei, vamos tomar café. Aí a gente faz uma chamada de vídeo, tomando café e falando amenidades. Por que eu tô falando isso? Porque hoje é basicamente isso que está acontecendo aqui. Kael tá no carnaval.
Isso já é um reflexo do que acontecia na nossa infância.
Isso.
Que a gente, sempre que a gente tá sozinho no episódio, a gente conta essa história. Que a gente sempre ficava no prédio dos nossos amigos, sem nenhum dos nossos amigos, dono dos prédios, que moravam lá, a gente ficava lá conversando. Porque ninguém gosta de conversar com a gente.
E a gente poderia ir no prédio um do outro. Eu poderia ir no prédio de Tibério, ele poderia ir no meu prédio. Mas não, a gente tipo, ia para um prédio qualquer.
Ia para um prédio dos nossos amigos, sem os nossos amigos.
Isso. Então é isso, e esse ritual permanece. Então é isso, Kael tá no carnaval, Mayara tá no carnaval, Melo tá no carnaval.
Pri
tá no carnaval. Batata tá em Itamaracá.
No carnaval.
No carnaval.
Quem mais? Tem mais algum integrante? Elvio. Elvio tá num bloquinho de carnaval
tá
pra crianças.
Tá na matinê com Margot. Então sobrou nós.
Por que a gente não tá no carnaval?
Porque a gente tá aqui trazendo notócias de carnaval pra você.
Perfeito.
Ouvinte. Não pra você, Tibério, mas sim.
Obrigado.
Já tocou a vinheta, vamos embora. Essa notícia foi mandada pelo nosso querido camarada escapista Vinícius Farias. Cantor que devia pensão alimentícia é preso minutos antes de show em Minas Gerais. Um cantor de 39 anos foi preso minutos antes de se apresentar em um evento de carnaval em Itamaraty de Minas, na Zona da Mata de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, havia um mandato de prisão contra ele. Os militares chegaram ao cantor após uma denúncia e identificaram um homem no local do evento. Ele foi levado para a delegacia de plantão.
Imagina aí. Som, atenção, atenção. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a produção do cantor tal e viemos aqui informar que ele, infelizmente, não vai poder se apresentar hoje. Pois está preso.
Acabou de ser preso.
Eu, sendo DJ, colocava... Eu, se fosse DJ do evento. Fica aí a
dica. Ou, tipo, a banda de apoio, né, que tá lá. O cara não subiu, tipo, ó, som aqui. Ele, tipo, com a guitarra, né? E a bateria...
E as luzes, tudo...
Já é o show, porra.
É, já começou, porra. Eu faria um karaokê, se eu fosse da banda.
Tá.
Primeira
aí.
Música, galera, vai ser Coração Partido. Quem sabe cantar essa? Você?
Vem.
Venha, venha, venha. Um, qual é o tom? Ré menor. Um, dois, três, vai. Porra!
Ei, porra, que tá aí,
aqui
tá
é mais
aí.
Sete, porra.
É com esse tipo de pensamento que você come de graça em qualquer lugar de doação de sangue.
Agora é o seguinte, só voltando nesse assunto de doação de sangue. Você tem que ter os points de doação de sangue na cabeça. Você não pode ir, porque tem alguns lugares de doação de sangue que dá um biscoitinho velho e capenga, que não tem ar-condicionado. Você tem que ir ponto de doação de sangue que você sabe que
Tibério,
tem sanduíche.
Existe, por acaso, uma lista de pontos de doação de sangue com... É, tipo... Com
avaliações... Os pontos... Caralho,
tipo, tá ligado aquele cara
bom.
Que faz sommelier
Sim,
de banheiro?
Sim, do banheiro, de privada, né?
Por que não temos um novo quadro Tiberinho Sommelier de Doação de Sangue?
Sommelier... Doação de Sangue Gourmet.
Galera... Sommelier de lanche de doação de sangue.
Tal lugar tem pavê de sobremesa, recomendo. Perfeito. Vai, como é que esse cara foi preso? Conta aí.
Após uma denúncia, ele foi preso. Identificaram um homem no local do evento... que foi levado para a delegacia de plantão em Leopoldina.
Pô, mas ele não é cantor?
Então.
A polícia não sabia que ele ia estar lá no show da banda dele?
Não sabia.
Não, sabia não.
Não sabia, pô. Como é que
Tiberinho e seus teclados.
Tiberinho,
aí tem um mandado contra
tu
mim.
A questão é a seguinte, Tiberinho. Tu tá achando que a polícia se esforça pra fazer o trabalho dela. Tá ligado?
É.
Não, ela só foi porque denunciaram. Se não...
Desculpa, fui moleque.
Foi jovem.
Fui inocente, fui tolo. Você é boba, Rose.
A chance da polícia te ajudar em alguma coisa é a mesma do Batman te ajudar em alguma coisa. E eu falo literalmente, um homem fantasiado de Batman te ajudar em alguma coisa.
Homem fantasiado de morcego. Vamos respeitar.
Não, ele é um homem fantasiado de um homem fantasiado de morcego. Tipo, eu tava vendo essa notícia não, né? Carnaval entrevista, tipo, a repórter lá, tipo... E vamos entrevistar aqui. Tá, toma aqui, o cara vai, a família tá. Ela pega uma criança assim e fala assim... Aqui, Homem-Aranha, qual é o seu nome? A criança faz, Homem-Aranha.
Perfeito.
Aí, Tiberinho, mesmo com a prisão, a banda aqui, que eu achei a qual, né? A que ele pertence, se apresentou normalmente.
Ok.
Ele era o cantor, não era tipo, sabe, sei lá, um de dois guitarristas.
É tipo o Feed. Galera, infelizmente, Batata foi preso, mas vamos lá. Essa música se chama Três Letras.
Quem sabe? Vem. Podem ir pra próxima notócia, Tiberinho?
Acabou a notócia?
Acabou.
Como? A banda se apresentou. Qual é a banda?
Ah, não fala,
quero
não fala, não fala, não fala.
Show.
Não fala, não fala, não fala, não fala. Uma pena. Não fala. Mas é isso.
Uma pena mesmo.
Uma lástima. Quer tentar mais uma notócia?
Vamos. Como assim tentar? A gente vai conseguir, porra. Pensamento positivo.
Perfeito. Tiberinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe quanto custa... O preço de um camarote na Sapucaí?
Caramba, nem ideia. Porra, nem ideia.
Tu quer descobrir aí quanto custa rapidinho? Joga
achei Google. Que tu ia me dizer, pô.
Eu não sei, eu realmente não sei. Joga aí, valores, camarote, Sapucaí.
Camarote, Sapucaí. Preços, é.
Preços.
Temos.
Quanto?
Saiu muito rápido os preços.
Pois é.
Porque não é camarote, tem preço, não sei. Entendesse?
Não.
Deixa eu ver se, abrindo a matéria, ele diz aqui. Vamos lá, vou pegar aqui camarote número 1. Que fica no setor 2.
Uhum.
É tão tradicional que já foi até enredo da Grande Rio 2010.
Perfeito.
Beleza. Nossa, gente, o masculino ainda é diferente do feminino. Existe isso ainda, porra?
Uhum. Existe, sim. Não sei se tu sabe, Tiberinho, não acabou o machismo.
Impressionante. Vamos lá.
Sem pressa, Tiberinho. Vai tranquilo.
Tem vários camarotes. 3? Ah, eu tô vendo o mais caro pra ficar mais legal.
Não, vai uma média. Uma média.
Não, não vou ver média, não.
Tá bom.
Tu acha que é quanto? Tu acha que é quanto?
Ah, eu diria uns quentão. Quentão?
Sim, eles têm preços diferentes por dias diferentes também.
Sim.
Tu acha que é R$500?
Quentão,
masculino,
vai.
Ou feminino?
Masculino.
Feminino. No domingão, R$3.170.
Teu carai! Masculino vai pra 4?
Masculino vai 3.800.
Beleza.
É, agora masculino. No sábado das campeãs, 4.170.
Perfeito. Queridos ouvintes, e Tiberinho?
Quer que a gente vá?
Não. Ouvintes, tenho esse preço em mente com a próxima notócia que eu vou trazer aqui.
Peraí que tem mais. Peraí. Ah. Camarote Folia Tropical. Setor 6 da Sapucaí. Tem um line-up dentro, né, do camarote. Tem show de Maria Rita, Molejo, Jorge Aragão, Ferrugem.
Uhum.
Certo?
Uhum.
E aí os valores aumentam um pouco. E tem o Super Folia no sábado.
Perfeito.
É R$7.000.
Tá, carai. Acabou?
Tem muitos camarotes, caramba.
Tem.
Mas acho que eu falei os mais caros.
Perfeito.
Mas é essa, a ideia é essa aí.
Não é barato, certo?
Nosso camarote, pacote, os 5 dias. Que 5 dias, pô? Não sei que 5 dias são esses. O pacote masculino de 5 dias, R$14.600.
Perfeito. Então vamos embora, podemos?
Fica aí. Anotou, pegou papel e caneta?
Perfeito. Camarote na Sapucaí armazena comida no banheiro. Responsáveis são presos.
O que isso quer dizer?
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 2 pessoas em flagrante no Sambódromo Marquês de Sapucaí. No domingo, dia 11, após a vigilância sanitária, constatar que o camarote Lounge Sapucaí armazenava e preparava alimentos dentro de um banheiro. Tem o preço do Lounge Sapucaí aí, Tibério, por acaso?
Tô procurando. Camarote Lounge Carioca, é esse?
Aqui só tem Lounge Sapucaí.
Deixa eu ver se tem mais. Não, não tem esse aqui. Só tem o Lounge Carioca.
Pronto, serve, que também tá na roda.
Tá escrito aí também, o Lounge Carioca?
Tá escrito também.
Ó, deixa eu dizer primeiro as atrações confirmadas para o Lounge Carioca.
Certo.
Caju pra baixo.
Bebou demais.
Eu não tô brincando, certo? Eu tô falando sério aqui. Caju pra baixo, Yara Velasco, Reis da Noite, Banda Amor, De Propósito, Thiago Martins, Pixote, Gustavo Lins, Molejo e Clareou. E aí, os preços de camarotes. 2.500, 2.700, Série Ouro, sábado, 1.390.
Então você quer dizer que chegou lá, Banda Molejo lá tava tocando, aí o Anderson fez, Andrezão!
Banda Molejo tocando sábado, dia 17? Não, é sábado, dia 17.
Então
das campeãs, você pagou R$2.390.
Andrezão!
Isso.
Olha, meu filho. Sabe qual é a comida de banheiro que eu mais gosto? Claro que não. É isso que eu queria fazer essa piada, Tiberinho. Obrigado.
Foi bom.
Então, ó, o que aconteceu? A polícia afirma que foram detidas a dona do buffet contratado e a responsável pelo camarote. Cerca de 500 quilos de alimento foram descartados após a operação de fiscalização. Segundo o Ministério Público, o local também não possuía refrigerador para o armazenamento de alimentos. Procurada pela reportagem...
Eu tenho dúvida. Porque quando falou que estavam com alimentos... No banheiro eu pensei, o pessoal tá preparando o suco gummy na privada. Não é o caso.
Não, era tipo, tinha...
Pegou os espetinhos.
Tinha forninho.
Ah, fizeram a cozinha.
Aquelas máquinas de fritar batata frita, tá ligado? Que você bota...
Fritadeiras.
Isso. Tinha tudo.
Então, não era só armazenamento, eles estavam realmente usando o banheiro como cozinha.
Isso, exatamente.
Tá, entendi.
Te mostrar aqui uma foto, pra você ter uma noção. Tipo, quem olha a foto, vai pensar, realmente, parece uma cozinha, ok. Só que a questão, quando você parar pra pensar aqui, todos esses equipamentos estão montados dentro de um banheiro.
O banheiro tava em uso? Não tava. Caralho, isso é arroz aberto aqui, velho.
É arroz aberto, é pão ali ó, atrás.
Tu acha que uma pessoa, não tô querendo passar pano em creme, não. Nem quero me sobrepor às leis sanitárias.
Ao
literalmente sanitárias.
Alineuzinho. Você não quer se opor a alineuzinho.
Isso. Mas tu acha que o cara comer uma comida dessa, ele vai passar mais mal do que comendo essas cozinhas macabrosas que a gente vê por aí? Não sei, não.
Eu acho que vai passar igualmente mal, tá ligado?
Porque se é um banheiro que não tá em uso, que foi limpo, eu tô sendo tolo, eu sei.
É. Continua que eu gosto da sua tolice.
Mas é um banheiro que...
Continua.
É um banheiro que não tá em uso, que foi limpo, pessoal. Então, onde é que a gente vai botar a cozinha, hein, pessoal? Aí o gerente diz, porra, não sei, vamos fazer o seguinte, dá uma geral aqui no banheiro, galera. Passa aí, agora limpa bem, bem limpado, que a gente vai usar como cozinha. Aí o pessoal limpou esse banheiro como nunca foi limpo na vida.
Perfeito.
Tem problema?
Perfeito, Tibério. Agora, peraí. Ouve o que tu falou.
Dá uma geral aqui no banheiro, galera. Passa aí, agora limpa bem, bem limpado, que a gente vai usar como cozinha. Aí o pessoal limpou esse banheiro como nunca foi limpo na vida. Eu não acho uma boa ideia, não.
Perfeito. Obrigado. É só pra saber se talvez você estivesse concordando com o que estava acontecendo. Não concorda com isso?
Não, não. Depois de ouvir aí os autos...
Perfeito.
Concordo, não.
Era só pra saber. Porque às vezes a gente vai falando, a gente não percebe a coerência do que a gente tá dizendo. Começa a parecer que faz algum sentido. Talvez.
Mas ainda trago o meu questionamento. Essa turma vai passar mais mal do que a turma que tá preparando na cozinha cebosa?
Olha, eu acho que vai passar igualmente mal. Porque o arroz estava aberto perto do vaso sanitário, certo? A Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, informou que o camarote não possui autorização para instalação e operação de uma cozinha no local. Ainda tem mais essa.
Porra, os camarotes tudo de 3 mil reais, o cara não tem comida?
Não, é não, falta, tem falta comida, aí. Tem comida.
Mas não pode preparar no local, tem que
exatamente.
Pedir pronto. Tem que pedir
iFood. Exatamente. Não, não, pô, você leva a comida preparada no local, pô. Entendeu? Você não pode instalar uma fritadeira no banheiro, porra. Que é isso?
Existe alguma lei dizendo que você não pode instalar uma fritadeira no banheiro? Eu acho que agora vai ter que existir, né? Porque acho que ninguém nunca tinha se questionado.
Sabe aquela história? Se tem uma placa, tem história.
Se tem aviso. É, isso, isso.
Pronto. Estamos presenciando aqui, ouvintes.
A história é sendo feita.
Isso. E você só vê isso aonde?
Aqui no escapismo, que é a vanguarda. A vanguarda.
Tiberinho.
Vai ter mais, eu gosto.
O espaço Lounge Sapucaí admitiu que enfrentou um
pequeno problema com a vistoria da vigilância sanitária.
Mas negou que os funcionários tenham manipulado alimentos dentro de banheiros.
Caralho, como não?
O espaço apresenta apenas banheiros semelhantes a banheiros químicos VIP, impossibilitando assim qualquer alimento nesse espaço.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi.
Peraí. Eu não entendi.
Me ajuda, Tiberinho.
O cara tá dizendo que tem um banheiro masculino, banheiro feminino e mais alguns outros cômodos muito semelhantes a esses banheiros.
Eu entendi.
Ele usou um desses outros cômodos pra servir de cozinha. É isso?
Olha, o que eu entendi foi assim, que o espaço onde eles estavam não era o banheiro.
Só era parecido.
Era onde estavam os banheiros químicos. Entendeu?
Eu não entendi isso, não.
Por quê? Ele falou aqui. Cadê? O espaço apresenta o espaço apenas banheiros semelhantes a banheiros químicos VIP.
Então, é semelhante. Tipo, não é que estavam juntos. Era só um espaço que era semelhante. Tem um banheiro químico VIP, que é bem organizado.
Não,
e aí
calma.
Tem esse espaço.
Beleza, beleza.
Semelhante não quer dizer que tá perto, quer dizer que parece.
Justo.
São palavras
Mas
diferentes.
Mas aí a vigilância sanitária chamou um arquiteto ali pra ver, tipo... Se as características do espaço são consideradas banheiro ou não. Tipo, ele chega aqui na minha casa, ele olha aqui na minha sala e fala assim...
O que caracteriza um banheiro?
Perfeito, velho. Você, que é formado em arquitetura, por incrível que pareça, o que define um banheiro? Fala pra mim.
Privada define um banheiro?
Eu acho que é um bom apontamento. Se eu chego no banheiro e não tem uma privada ou um mictório... Eu fico desconfiado que talvez não seja o banheiro.
Porque se eu chego no lugar, tem um chuveiro, é uma área de banho.
Perfeito.
Pode ser um vestiário.
Pode, pode.
Que vestiário não é banheiro.
Perfeito.
Vestiário é banheiro?
Fica aí a pergunta.
Aí se tiver só um negócio pra lavar a mão, aí é um lavabo.
Perfeito.
Lavabo é banheiro? Não sei dizer. Acho que eu faltei essa aula.
Eu acho que a gente...
Faltei a cadeira de banheiro, porra.
Ei, eu acho que a gente entra naquele teorema, né? Tipo, lavabo está contido em banheiro.
O oposto não é verdadeiro.
O oposto não necessariamente é verdadeiro. Porque você pode ter um banheiro e o lavabo ser do lado de fora do banheiro. Perfeito? A bancadinha para lavar as mãos pode ser fora do banheiro.
Eu pesquisei aqui no Google. Banheiro.
O que define o banheiro? Tá lá no Google.
Cômodo, esse aqui é o dicionário Oxford.
Se o Itaú é foda.
Que isso? Que isso?
Se o Yahoo Respostas existisse, isso seria uma excelente pergunta, não seria?
É. Cômodo da casa, onde se acham instalados a banheira e ou o chuveiro, vaso sanitário, pia e, às vezes, bidê. 2. Local público ou privado equipado com vaso sanitário.
Então, assim...
O que perguntaram aqui já, no Google. O que caracteriza um banheiro? O banheiro é aquele cômodo que podemos encontrar tanto nas casas destinadas à moradia como nos escritórios, instituições, entre outros. Está destinado para que, por um lado, as pessoas realizem seu asseio pessoal, ou seja, limpem seu corpo, rosto, dentes, cabelos, e por outro lado, para que realizem as pertinentes evacuações de suas necessidades fisiológicas, como urinar e defecar.
Então, assim, veja só. A pessoa falar que o espaço apresenta apenas banheiros semelhantes a banheiros químicos e a vigilância sanitária, veja só, a vigilância sanitária chegou, olhou o lugar e falou, isso é um banheiro. Eu acho que podemos ter aqui, Tiberinho, o consenso de que é muito fácil você apontar um banheiro num lugar.
Você identificar um banheiro.
Você olhar para um lugar e falar, isso é um banheiro, e olhar para outro lugar e falar, isso...
Mas, Leandro, o dia que tu veio aqui pela primeira vez, eu não tive que dizer, olha, esse é o meu quarto, não é um banheiro.
Não, não precisou.
Por quê?
Porque eu olhei o lugar, tinha um vaso sanitário, eu pensei...
No meu quarto?
Não. Cheguei num lugar na sua casa, num cômodo da sua casa.
Ah.
E tinha um vaso sanitário. Eu falei, aqui é o banheiro.
Aqui é o banheiro. Não precisou ninguém explicar.
Olhei outro cômodo. Não tinha um vaso sanitário. Talvez tivesse ali um xixizinho da cachorra. Talvez.
Talvez.
Talvez. Mas não tinha um vaso sanitário. Tinha?
Não tinha.
O que é que eu pensei? Não é
não,
banheiro.
Não é banheiro.
Pronto. Então se o Lineuzinho chegou num lugar e falou assim, isso é o banheiro? Talvez.
É porque é um banheiro.
Talvez seja um banheiro.
Os teus gatos aí, eles fazem xixi e cocô onde?
Tu acredita que é no banheiro?
Acredito.
Porque tem um banheiro extra aqui em casa que a gente botou a caixa de areia dos gatos.
Mas por que tu chama esse cômodo de banheiro?
Porque tem um vaso sanitário.
Isso, porra. Acabou.
Pronto.
Acabou a discussão.
Certo? Perfeito?
E na foto tá em cima da bancada, aí tá espelhado, tá muito engraçado. Porque tem um espelho no banheiro. Pra provar que é um banheiro. É porque eu fiquei pensando, de verdade, fiquei pensando, será que não é um camarim? Que alguns camarins podem parecer banheiro, que tem espelho, tem uma bancada, tem luz, tem não sei o que lá.
É verdade, Tiberinho. Tu falou um negócio que eu não tinha percebido. Essa foto que tem os forninhos é espelhado, pode crer. Aí, Tiberinho.
E tem uma pia, tá vendo que tem uma pia aqui, ó, embaixo
sim,
dos
sim,
pães?
Sim, 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 sim. Que lugar?
Que banheiro escroto do caralho. Cadê a privada?
Deve estar onde o rapaz tá tirando... O rapaz que tá tirando foto deve estar sentado nela pra tirar uma foto mais confortável.
Que loucura, gente. Mas podia... Se não tiver uma privada, pode ser um camarim.
Tá aí.
Porque camarim tem pia também.
Mas eu acho que, de novo, os agentes da vigilância sanitária chegaram no local...
Não são estúpidos. Eles não são estúpidos.
Constataram algumas características. Espero eu, certo? Porque talvez a defesa possa... A defesa do lounge possa dizer assim, olha, só é banheiro se a gente usar como banheiro.
Isso aí funciona?
Talvez nossa equipe de advogados aí possa esclarecer pra gente, ou não. Perfeito?
Perfeito.
Deixa eu ver se tem alguma outra notócia aqui de carnaval, Tiberinho, pra gente concluir aí e encerrando.
Caramba, olha isso.
Notícia
não, informação fresquinha que o Marco acabou de trazer. Outra coisa do TikTok que trago pra vocês. Americanos descobrindo que você pode simplesmente colher frutas do pé e comer. Viralizou uma mulher de 28 anos falando que ela acabou de descobrir que podia pegar limões do limoeiro dela. E ela tava comprando. Sempre, ao invés de pegar do limoeiro dela.
Caralho.
O que levou a outras pessoas dizendo que não sabiam que dava pra comer maçã, laranja e etc. dos pés que eles tinham em casa.
Caralho.
Vida.
Que doideira mesmo.
O que essa turma estuda na escola? Na moral, criança, biologia. Estuda o quê? É uma pergunta, de verdade, é uma pergunta séria. Porque eles não estudam geografia.
Veja, mas aí é que tá lá eles são obrigados por lei a dar aulas de criacionismo, né? Talvez comer fruta do pé é pecado, né? Foi assim que Adão e Eva... Não?
Sim, mas aí eles podiam saber. Beleza, é pecado, mas pode.
Não, veja. Porque... Não pode porque é pecado.
Adão,
Deus falou,
assim?
Deus falou, não coma do fruto da árvore proibida. Se ela tiver venda na quitanda, você pode comer. Tá lá na Bíblia.
Ah, é. Tá bom.
Entendeu? Que isso? Por enquanto tem muito mais notícia de carnaval não, Tiberinho.
Trouxemos o quê? Vamos fazer a revisão do episódio?
Vamos. Se liga aí que é hora da revisão.
Trouxemos o mindset de doar sangue.
Perfeito. perfeito.
Pra comer.
Já falei isso, que foi uma das melhores coisas que já chegou nesse podcast.
Depois trouxemos coisas de carnaval.
Uhum.
E por Renatócias.
É isso, tá bom, né?
Tá bom, tá bom. O episódio vai ficar curtinho, episódio especial. É isso, espero que vocês gostem. Vai ter indicação?
Vamos indicar alguma coisa pros nossos amigos, então. Vai!
Indica!
Tiberinho indica.
Eu vou indicar doação de sangue.
É importante.
É importante. Você, homem, pode doar de 2 em 2 meses. Doe sangue. Você produz sangue. Então, não adianta ficar economizando. Pode doar.
É, e você pode doar plaquetas também.
É, eu fui doar plaquetas e não deixaram, não.
Acho que você não pode doar os dois ao mesmo tempo.
Não, mas é, ele vê a sua veia e vê se, alguma coisa assim. Aí viu, poxa, não, sua veia é muito, não sei, fina, fraca, não superficial, alguma coisa assim. E aí eu não consegui doar plaquetas, não. Mas pode doar os dois ao mesmo tempo, sim.
Sinto muito, não sabia, Tiberinho.
Isso foi no outro lugar. Pode ser que nesse talvez eu consiga. Nesse, porque já doei em 2 lugares.
Entendi.
O lugar que tem comida não tão boa e o lugar que tem comida boa. Eu fiquei mais no lugar que tem comida boa.
É, talvez por isso. Tipo, ele, porra, vai ter que dar outro lanche pra esse menino, não. Ó, pode não.
É, 3 lanches, porra, ia ser foda.
É café da manhã, almoço e jantar, pô.
É isso. Doe sangue, beba água, passe protetor e adote gato.
Perfeito.
São aí as minhas recomendações pra uma vida saudável, feliz.
Perfeito.
Eu vi... Esse final de semana, muito atrasadamente, o filme Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Ah.
Aquele que tem os multiversos do Homem-Aranha.
É que tem 2 filmes, né?
Eu vi o primeiro.
Com bem atrasado. Mas okay.
Miles Morales.
Ah.
E achei um dos filmes mais incríveis que eu já vi. E eu não gosto do universo de nada. Não gosto de super-herói.
Eu não gosto do universo. É uma excelente frase.
Eu não gosto de super-herói, não gosto nada disso, mas é um filme excelente.
Vamos
em
mais.
Breve vou ver o segundo.
Parabéns, velho.
Fica aí minha recomendação.
Olha, eu não vou indicar nada não, eu vou indicar nós mesmos. Não, tipo, ouve o escapismo emergencial.
Mas a pessoa tá ouvindo já, porra.
Ah, mas...
A pessoa já tá ouvindo, não sei, essa indicação que, tipo... não serve, porque a pessoa que tu tá ouvindo já tá ouvindo.
Não, é que eu tô falando assim, se você começou a ouvir agora, descobriu aí por alguém... Esse podcast, ouve os episódios, vai ouvindo pra trás, não tão pra trás. Você chega até o episódio 20, não baixe, marque aí.
Não.
Vai ouvindo a gente aí, é gostoso, vai mesmo seu dia. E vamos embora, que acabou o carnaval e o ano começou, certo?
Vamos.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que ajuda a gente. Seu apoio é fundamental para a gente continuar a fazer essa bagunça funcionar. Muito obrigado a Dr. Schobiner pela música de abertura e encerramento deste podcast. E muito obrigado a Pri pela maravilhosa edição. Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.